a palavra do Senhor soberano. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz.
Amém. Que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe nessa manhã. Eu creio que cada um de vocês estão aqui presente, e os que estão conectados com nós estão na expectativa do que Deus tem para nós nessa manhã. Aleluia, porque diz a palavra de Deus que nem só de pão, nem só de feijão, nem só de carne, nem só de comida, bebida, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esse é o alimento vivificante, esse é o alimento que produz vida eterna. O feijão e o arroz vai nos levar para a sepultura, mas essa palavra nos levará para a glória, o pão de Deus. E nós queremos o pão, né, de Deus. Então eu creio que Deus tem algo para nos dar, né? Vamos tomar a Bíblia Sagrada, irmãos, e abrirmos ela para nós lermos algo da Escritura em 1 Pedro, que é quase lá no final da Bíblia. Primeiro Pedro, capítulo 1. Então, primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde temos a seguinte leitura. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E nesse mesmo capítulo, já no verso 22, quantos querem ter a sua alma purificada? Então aqui está a receita. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Simples, né? Limpar a alma. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à palavra. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Inclinamos nossa fronte para orarmos. Nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã gloriosa, Senhor, cremos pela fé que Tu já se encontra nesse lugar, porque Tu prometeu que estaria conosco se duas ou três pessoas tivessem reunido em Teu nome. Ó Senhor, e ficamos felizes que Tu esteja aqui, mas, ó Deus, muito mais queremos que Tu esteja em nós. Venha, ó Senhor, repartir para nós o pão vivificante, a Tua palavra, aleluia, trazendo vida e vida eterna a cada pessoa que está presente e ausente, mas escutando da mesma maneira.
Aleluia, toma o controle dessa reunião e nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada absolutamente podemos fazer, é Tu que tem as palavras de vida. Como Jesus disse, não sou eu que faz as obras, meu Pai que habita em mim é quem realiza as obras, é Ele que fala e faz os milagres, e nós sabemos que só Tu, ó Deus, é o nosso Pai, e só Tu pode fazer algo por nós. Vem nessa manhã e realiza algo em cada coração, pois nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você ainda pode dizer graças a Deus. Pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Aleluia. Você sabe que nós somos a geração que estamos vivendo o encerramento da obra do Evangelho. Estamos vivendo o tempo que a Bíblia diz que haverá um encerramento, é o tempo do fim. Tá? Esse Evangelho vai ser terminado. Não vai haver mais cultos, não vai haver mais pregações, isso vai terminar. Estamos vivendo as últimas pregações, os últimos cultos. Talvez esse seja o último culto para você também. Mas sabemos que, no contexto geral, estamos encerrando. O trabalho de Deus está sendo encerrado, terminado. Mas Ele prometeu algo, que antes que viesse acontecer isso, antes que viesse encerrar, Ele prometeu um reavivamento. Aleluia. O reavivamento está profetizado lá no livro de Malaquias 4, onde tem uma profecia que ele converteria, na segunda parte da profecia, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele converteria o coração dos filhos de Deus aos pais apostólicos. Esse ele prometeu, que haveria esse grande reavivamento. E esse reavivamento traria a restauração de todas as coisas referente à palavra de Deus. Como Jesus disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Um grande reavivamento vai haver. Aleluia, o povo vai retornar ao original. É o que estamos vivendo. É o grande reavivamento. Aleluia. Agora, todo reavivamento, quando ele surge, e esse é o último também, não é uma exceção, ele produz gêmeos. Produz duas coisas gêmeas. Aleluia. O reverendo Brana nos faz menção na mensagem A Marca da Besta 31, ele diz: agora, portanto, a grande igreja está se aprontando. Nós descobrimos que Esaú e Jacó, antes deles nascerem, Deus disse que ele amava um e odiava o outro. Recorde, eles eram gêmeos, a mesma mãe, o mesmo pai. Compreendeu isso? Gêmeos. E todo reavivamento produz gêmeos. Com certeza, produz. Existem gêmeos que nascem do homem natural e existem gêmeos do homem espiritual. Veja, isso foi lá atrás no Jardim do Éden, Caim e Abel, a mesma coisa, começou ali, apenas continuou. E veja, a igreja, Jesus, o pastor, e Judas, o tesoureiro. Irmãos vindo da mesma tribo e assim por diante. Bem, no mesmo grupo, na mesma igreja, um pastor e o outro tesoureiro, um o diabo e o outro Deus. Assim é que isso segue. Jesus disse: nos últimos dias, que é esse, agora, é esse 2014, 2015, se houver, nesses últimos dias, os dois espíritos, de Deus e do diabo, seriam iguais, idênticos, parecidos, que enganariam os próprios eleitos, que foram eleitos segundo a presciência de Deus, se fosse possível. Amém? Se fosse possível, o irmão Brana diz, mas não é. Porque eles não seriam enganados. Então veja que o grande reavivamento que nós estamos falando aqui, e o meu tema hoje é gêmeos, né, para não esquecer, esse grande reavivamento produz gêmeos. Então, dentro desse reavivamento de Malaquias 4, 5 e 6, vamos dizer, esse reavivamento está dentro dos que creem, ou estão aqueles que estão dentro do contexto chamado a mensagem da hora. E neste contexto, dentro desse povo, é que está o Deus e o diabo. Produz gêmeos. A mensagem produz diabo e filho de Deus. Produz gêmeos. Olha, eu sou da mensagem, pode ser um bom da mensagem, diabo. Não? Essa é a verdade. Na mensagem, as realidades infalíveis do Deus vivo, 246. Quando Jacó e Esaú nasceram, ambos nasceram de um pai e de uma mãe santos. Eles eram gêmeos. Um homem carnal, religioso e a igreja era um homem bom, muito bom, Esaú. Veja que os diabos são bons. Tem diabo ruim, mas tem diabo bom. E aí a pessoa se atropela. Mas ele é tão bom. Só falta as guampas. E o resto ali. A pessoa sempre vai por essa visão. Ele é tão bom. Esaú era tão bom. Um diabo bom. Jacó já era um advogado duvidoso. Ele tinha sua mente em uma coisa. Aquela primogenitura significava tudo para ele. Não importava como que ele tivesse que fazer para consegui-la. Porque a Bíblia diz, ele era eleito antes da fundação do mundo para olhar aquilo. Oh. Veja, o eleito é o que olha o que realmente tem valor. O outro só achava que por ir na igreja, conhecer alguns parágrafos, conhecer alguns versículos, que estava bom. E era bom, não fazia mal para ninguém, ajudava talvez os pobres. E o outro até era meio estranho, né? Mas ele tinha algo, eu quero a primogenitura. O mensageiro disse que a primogenitura hoje para nós é o batismo, o selo com o Espírito Santo. Então, temos que entender, temos que ter esse entendimento, né? Das coisas que sucedem ao nosso redor. Quando veio esse avivamento de Malaquias 4, 5, 6, isso tem produzido gêmeos. Dois tipos de igrejas, dois tipos de crentes, ou dois tipos de fé. Um produziu a fé original, apostólica, a fé que uma vez foi dada aos santos, porque a mensagem leva para essa única fé dada por Deus aos santos, a fé dos ensinamentos apostólicos, né? Então, quando esse avivamento vem, produz isso em alguns, aleluia. E também produziu um outro tipo de fé, um outro tipo de evangelho, aleluia, o falso evangelho. Produziu um montão também de heresias diabólicas, doutrinas de demônios, como a Bíblia diz, doutrinas pervertidas e com uma boa dosagem de verdade. Produziu dois gêmeos, ambos andam com os livros da mensagem, ambos andam com a Bíblia e a mensagem, aleluia, mas um volta para a fé original e o outro cria heresias. Aleluia. Veja, irmão, o avivamento da mensagem produziu. Vocês que já são mais, vamos dizer, mais experientes, devem estar vendo o que ela produziu no Brasil e no mundo. Tudo mensagem. E tu diz, é um demônio? Porque é um demônio. mas produziu gêmeos. Se possível, enganaria você. Somos da mensagem. O diabo também é. Sabia que o diabo é da mensagem? Eu estou lendo aqui, produziu demônios, então ele é da mensagem. Qual é a diferença do diabo com o filho de Deus? O filho de Deus, vamos ler de novo. Eleito para obediência, o diabo foi eleito para desobediência. Ele não obedece a palavra. Jesus aprendeu a obediência. O diabo não obedece a palavra, ele interpreta a palavra. Vocês estão aí na igreja ainda, né? Estão conseguindo entender o que estou falando, né? Olha só. Na igreja de Éfeso, 17, diz: porém, Caim, ele era mau, sendo de seu pai o maligno, enquanto Abel era justo diante do Senhor. Em outra ocasião, haviam dois filhos que tinham os mesmos pais, eram gêmeos, de Isaac e Rebeca. Um era o escolhido de Deus e o outro era um réprobo, reprovado. Ambos adoravam a Deus. Veja, todos vão na igreja da mensagem, fazem encontros da mensagem, todos vão na igreja. Não podemos esquecer, dentro do reavivamento, em Malaquias 4, tem produzido o quê? Gêmeos. E ambos adoravam a Deus, e cada um desses casos havia adoração a Deus. Em cada caso, o mal odiava e perseguia o justo. Em alguns casos, o mal destruía o justo. Mas note você, foram semeados juntos, viviam juntos, ambos faziam petições a Deus, né? E adoravam a Deus. Agora, ou entendeu? Ali estão de novo esses gêmeos, ali estão de novo essas duas árvores, crescendo lado a lado da mesma terra, aproveitando o mesmo alimento, a mensagem, bebendo a mesma chuva das bênçãos, beneficiando do mesmo sol, porém vem de diferentes sementes. Uma das árvores está com a palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a obedece. A outra árvore é da semente que é antipalavra de Deus, e por isso a muda pelo seu belo prazer. Ele substitui a verdadeira palavra, viva por seus próprios credos. Não, eu creio assim, eu creio assado, eu creio desse jeito. Credos, dogmas, exatamente como fez Caim, que terminou matando Abel. Porém, não tema, pequeno rebanho, fique com a palavra, mantenha essa palavra entre vocês e o diabo, fazendo divisão. Eva não fez isso, ela caiu, e quando a igreja deixar resbalar a palavra, ela entra aos abismos das trevas de Satanás. Quando ela deixa a palavra, não é que eles pegam e jogam fora a Bíblia, eles deixam alguma coisa e eles caem no abismo. Morreram. Acabado. Agora veja que o mensageiro diz que essa árvore má, ou os filhos do diabo, ou o diabo que produziu, esse, né, saiu esse gêmeo, né, o que eles fazem? Eles mudam a palavra ao seu belo prazer. Veja, mudam como? Através da sua imaginação, através da sua interpretação, né? Trazendo discrepância, trazendo ódio, trazendo dilacerações. Na verdade, seu trabalho é destrutivo, mas usa uma grande dose de palavra. Aleluia. Então, o que não é semente de Deus, ele vai produzir ódio, né? A semente de Deus não produz ódio e nem anula as escrituras. Veja, 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, no ano 2014, por aí, está falando para nós aqui, Ou é para daqui 20, 30, 50 anos? É agora. Mas o Espírito Santo expressamente diz para vocês, igreja, que está congregada em São Leopoldo, que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como você dá ouvido a espíritos? Às vezes o espírito, vem um espírito me arrodeando, irmão, e aí ele começa a conversar comigo. Ah, então o irmão é espiritista. Hã? Aleluia. Dando ouvido a espíritos. Como é que você ouve a palavra, irmão? Você está vendo a palavra ou está ouvindo a palavra? Ouvindo. Porque a palavra é um espírito. Quando ela entra em você, ela entra como um espírito. A palavra vem em espírito. Então, alguém prega a palavra espírito. E você recebe o Espírito Santo pela palavra que você ouve. E dando ouvido a espíritos enganadores, são pregadores com a palavra distorcida que produz um espírito que entra também nas pessoas. Dando ouvidos, porque se ouve a pregação e a doutrinas de demônios. Então, os demônios têm doutrina. Eles têm ensinamentos. Tá? E eles estão bem aqui, como diz o Espírito Santo aqui em Timóteo, eles estariam bem aqui ao nosso redor, em São Leopoldo, no Brasil, lá o que seja, está por aqui. Eles estariam aonde? No último reavivamento da igreja do Senhor Jesus. Eles estariam dentro da mensagem de Malaquias 4:5. Vamos ver uma doutrina de demônio? O que a gente fala de doutrina de demônio, as pessoas ficam pensando, deve ser macumba, né? Deve ser saravá, deve ser, sei eu lá o quê, deve ser vela acesa na esquina, eu acho que ele está falando, charuto. Não, uma doutrina de demônio, irmão, é a coisa mais linda de se ver. Vamos ver uma doutrina de demônio que lançou nós nessa desgraça chamada morte, sofrimento, dor, enfermidade, toda essa coisa. Foi uma doutrina de demônio. Nós estamos vivendo a doutrina de um demônio, irmão. Você sofre? Você fica velho? Você fica doente? Sabe por que isso? Porque isso é uma doutrina de demônio, produziu isso, a doutrina, o ensinamento dele. Vocês gostam da doutrina do demônio? Eu creio que não, porque vocês estão aqui para ouvir outra doutrina que te tira do demônio, né? Te tira daí. Aleluia. Vamos nos colocar em pé e ler em Gênesis capítulo 3, verso 1. Pega a sua Bíblia. Aleluias. Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Agora, aqui quando estamos lendo serpente, normalmente as pessoas já pensam numa jiboia, num cascavel. Não. Era um animal que se chamava serpente, ele não era cobra. Era um animal que caminhava com dois pés. Um animal, tu já viu cobra conversar? Quantos já viram? Cobra chegar e bater um papo contigo. Então não é cobra, cobra não conversa. Né? Mas aqui diz, a serpente era mais astuta do que todos os animais, ou as alimarias do campo do Senhor, que o Senhor Deus tinha feito. E essa serpente disse à mulher, veja, é um animal que conversava, inteligente, astuto, é uma pessoa inteligente. E esta serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher, veja, eu acho que se uma cobra falasse com você, você não ficaria batendo papo com ela, né? Mas ela conversou porque não era cobra, né? Veja bem. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, sim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, aleluia, a árvore desejável para dar entendimento. Então veja que era uma árvore que dava entendimento, não era um fruto. Como diz aqui a maçã, eu como maçã de montão e não aumenta meu entendimento. Às vezes comprava saco de maçã e comia, vai aumentar meu entendimento? Não aumentou. Porque essa árvore era desejável para dar entendimento, então não era uma fruta. Aleluia, tomou o seu fruto, veja, fruto, um fruto que dava entendimento e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Podem sentar. Não era um fruto, não era fruto de frutas que nós conhecemos, porque isso produzia entendimento. Eu vou mostrar para vocês, vocês estão comendo da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento, é um pão. É pão? Não. É palavra? Talvez. Você come a palavra pelo Espírito? Mas é pão, não? É a mesma coisa aqui. Está falando um fruto e as pessoas já põem uma fruta na árvore. Aleluia. Jesus é uma árvore também. Não é árvore? As pessoas às vezes ficam confusas, mas temos que ler corretamente. Então, aqui, a primeira doutrina de demônios que nós vemos na Bíblia, aconteceu bem aí. Foi dizer que a palavra de Deus estava errada. Que Deus mentiu. E que não é bem assim. A interpretação é outra coisa. Veja aqui que esse demônio que estava na serpente, ele anunciou a primeira revelação. O segredo escondido. Ah, se vocês desobedecerem o que ele disse e crerem em minha interpretação. Veja, foi isso que o diabo disse. O que vai acontecer? Seus olhos se abrirão. Ele diz aqui, seus olhos se abrirão. Vocês vão ver a coisa toda. Aleluia, vocês vão ver o novo nome. Vocês vão ver o que os trovão falaram. Aleluia. Vocês vão ver que se pode se casar quantas vezes quiser. Vocês verão o mistério todo, seus olhos se abrirão, Eva. Veja a primeira doutrina do demônio. E mais, vocês serão como Deus. E aí, como Deus, vocês podem fazer o que bem entender. Aleluia. Já não tem sangue. Não tem mais pecado, vocês são Deus. Deus não precisa de sangue. Aleluia. Pois Deus está acima de todas as coisas. Veja, vocês serão como Deus. Abrirão seus olhos. Aleluia. E Deus mentiu esse negócio de morrer. Não, ele mentiu. Ele sabe que o dia vocês fazer isso... Ele tem um medo que vocês vão se igual a ele. Capaz. Vocês vão ter a capacidade de conhecer o bem e o mal. Veja, vocês vão saber o que é certo e errado. Vocês podem anular o que quiser, vocês serão Deus. Vocês podem dar permissões para as pessoas casarem-se e dar-se em casamento. Parece que ele está errado falando isso. Não, ele está certo. Ele diz, pode sim casar-se mais do que umas vezes. Vocês podem fazer isso, Eva. Ele disse isso, irmão. E Eva creu e adulterou com ele. Viu? Vocês podem fazer isso. Podem adulterar. Pode ter mais do que um marido ou mais do que uma esposa. Eva, estou aqui para ser o teu marido também. E ela se casou com a serpente ligeirinho, né? Depois foi lá e casou com o esposo, né? Veja a primeira doutrina de demônio. Não é esse o problema hoje, casamento e divórcio? Aí, o maior problema que tem aí. Porque essa é a doutrina do demônio. Aleluia. O diabo também pregou que Deus mente. Deus não tem filho primogênito, ele diz. Só segundogênito. Sim, se não tem o primeiro, então é do segundo para frente. Segundogênito. Você sabe que primogênito é primeirogênito. E o segundo, segundogênito. Ele prega, não é mentira de Deus. Não tem primogênito, é segundogênito para frente. O primeiro não existe. Não existe esse negócio, ele é o primogênito de todos os irmãos. Não, ele é o segundogênito de todos os irmãos. Eu mesmo, o diabo pregando... Aleluia, o avivamento produziu dois diabos, quer dizer, produziu dois gêmeos, um diabo e outro Deus. Que nós sempre estamos esperando um demônio vir da Igreja Católica. Não, a Igreja Católica não me incomoda. Quem me incomoda é o gêmeo que está dentro da mensagem. Esse sim que incomoda. Ou o Papa incomoda vocês? Ele até nem se importa com nós. Quem se importa com nós? O gêmeo. Esse se importa, que é uma coisa muito séria. Ele quer tirar você da verdade, como fez com Eva. Eva ouviu a outra coisa. Enganou Eva. Por isso que a Eva de Deus desse dia... não será enganada, porque ela vai ouvir a verdade e vai entender a verdade. Então ele nega. Eu estava falando ontem com os irmãos, eles disseram assim, nós tivemos num culto onde o pastor disse, não, Deus não enviou ninguém, ele mesmo veio sozinho, ele não mandou ninguém. Então a Bíblia mentiu. É o mesmo demônio. Deus mente, irmão. Não é assim. Não existe o pai de Jesus. Não, irmão, ele é a mesma coisa. Ele mente. Só falta o chapéuzinho com as guampas, porque o resto tem tudo, né? Porque nós temos que ter esse entendimento, senão nós somos enrolados achando que tudo é Deus. Não é tudo Deus, não, irmão. O avivamento produz... produz, e os gêmeos estão aí. Eu já até tenho medo de fazer encontro aqui, irmão, porque vem aquele monte de gêmeo. E eles vêm com sede de nos ganhar. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Veja só. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, quando Deus disse, esse é meu Filho amado, ele diz, não é Quem é esse que está dizendo que não é? O mesmo que disse para Eva, não é, não, não morrereis, nada, não, não, não. Eu vou te mostrar o novo nome. Vou te mostrar uma revelação dos trovões. E o que o selo sétimo disse. Capaz, mas nem escrito está. Ah, mas a revelação. Uau. Marcos 9, 7. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: esse aí é meu filho amado, a ele ouvi. Esse foi o testemunho de Deus, é esse meu filho. Primeiro foi lá no jardim, lá no batismo, esse é meu filho amado que me compraz habitar. Depois aqui ele está dando testemunho, é esse meu filho, estava em adoção, Deus estava fazendo o processo de adoção, esse é meu filho, a ele agora ouvi, não a mim, agora a ele está adotado. Agora veja, e viu a mulher, de Gênesis, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Se tu notar, irmão, se existe uma era de todo mundo querer ser mestre, é agora, no avivamento em Malaquias 4. Todo mundo tem um parecer, todo mundo é mestre. Todo mundo é doutor, apóstolo também, revelado, iluminado, lê até o que ninguém lê. É verdade. Mas na verdade, essa semente da discrepância, porque cada um quer ensinar uma coisa diferente um do outro. Ou cada um quer escrever, ser mais revelado do que o outro e deixa as escrituras de lado. Deixa a palavra de lado. A palavra não quer dizer nada para eles. Já me chamaram de cego, dizer, ainda tu está nesse tempo de Bíblia? Ainda você segue essa velha Bíblia? Não, irmão, não, isso aí já morreu. Acabou. Diz, o diabo está tremendo agora. Mais do que Eva, agora a Bíblia já, não, já era. Ele disse para Eva, já era Eva, não é assim. Então aqui algo bom, uma árvore desejável, algo bom para dar entendimento. Aleluia. Na verdade, estava cegando seus entendimentos quanto à palavra de Deus, como está em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, a serpente do jardim do Éden, cegou os entendimentos dos incrédulos, com revelações, com visões, com pareceres, com interpretação, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia, tudo tem que estar escrito. Você sabe que muitos séculos havia muita dificuldade de estar escrito as coisas. Não havia livros, não havia papel que chegue, né? Mas Deus, conhecendo as coisas, permitiu que houvesse uma prosperidade na ciência tecnológica de fazer livros. Hoje temos livros virtuais, temos livros de qualquer maneira, né? Aleluia. Mas Deus permitiu isso para que a palavra ficasse impressa, pudesse ser gravada em CD, tivesse nos livros, tudo estar escrito, porque no tempo final você não pode ir. Paulo disse, mas não está escrito. Não, aquele tempo ainda dava, agora não. Deus botou os livros, estão aqui os livros, Bíblia, está aqui as mensagens escritas em áudio e assim por diante, né? Porque tem que estar escrito hoje. Jesus disse para o diabo disse, está escrito. Jesus disse, também está escrito. Eles já estavam brigando, e não tinha Bíblia lá, mas já sabiam que estava escrito. Nos livros de Deus, hoje os livros de Deus estão na nossa mão. Na mensagem 3, classe de crente, 107. Quando esses veem a palavra correndo, perfeitamente, eles querem obter alguma classe de truque, que eles também possam operar. Veja, quando eles veem a palavra andando certinho, eles querem achar uma maneira de distorcer aquilo ali. Você vê? Porém, os crentes verdadeiros não duvidam nada. Eles creem no que está escrito na palavra e prosseguem para adiante. Assim é. Fique sempre com o que está escrito. Se não está escrito, então aparte-se sem se importar com o que está sucedendo. Está escrito? Não, mas irmão, tem que estar aqui. Continua. Tem que estar escrito. E quando eles veem essa palavra escrita, eles creem. Porque a palavra está escrita tanto na Bíblia como nos livros. Né? Quando eles veem a Deus movendo-se por essa palavra, e vem a hora, e a mensagem, e o tempo, então caminham com isto. Tem que haver uma conexão entre a palavra e a mensagem, porque são saíram da mesma boca, do mesmo Deus. Mas está escrito. Então, não é aquela história, irmão, não, tem que estar escrito. Está escrito, está. Ah, mas irmão, não é bem assim, mas eu vou ficar com que está escrito. Mas irmão, não é, tu está cego. Mas eu estou cego, só enxergo o que está escrito. Se não está escrito, o que ele diz? Aparte-se. Ah, irmão, tem que ter um discernimento, uma revelação que vem do céu. Não, já o que tinha que vir já veio, irmão. Está escrito ou não? Aleluia. Tá? Senão nós vamos seguir espíritos por aí, né? Aleluia. Então, quando você fica com o que está escrito, né? Não o que alguém pensa, não o que alguém acha que é, né? Aleluia. Porque o último reavivamento de Deus nos leva de volta para o que está escrito, do que está fundamentado, aleluia, na doutrina e no fundamento do ensinamento dos apóstolos. Não qualquer apóstolo, irmão. Não é apóstolo desse dia que ele está nos levantando, está levando os apóstolos de lá. Aleluia. E isso, na verdade, irmão, quando você se apega à verdade, isso produz ódio no reprovado. Pois ele já não é de Deus. Né? Aleluia. E, porém, com algumas coisas de Deus, eles usam algumas coisas de Deus, com essas coisas eles perseguem os filhos de Deus. Veja assim na igreja de Laodiceia, 1:4-2. Agora podemos ver porque houve duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Também podemos ver porque Abraão teve dois filhos. Um segundo a carne, o qual perseguiu Isaac. E um segundo a promessa. Agora podemos ver como dos dois mesmos pais nasceram dois filhos gêmeos. Um conhecendo e amando as coisas de Deus. E outro conhecendo muito das mesmas verdades, porém não do mesmo espírito. E por conseguinte perseguia o filho eleito. Deus não reprovou simplesmente pelo fato de reprová-lo. Ele reprovou por causa do eleito. Um eleito não pode perseguir outro eleito. Quantos são eleitos aqui? Você persegue os outros? Então, um eleito não pode perseguir. Um eleito não pode causar dano a outro eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. É o reprovado, é o gêmeo. Né? Aqueles reprovados são religiosos. São, irmão, tu chega numa igreja desses reprovados, irmão, é uma santidade só. Né? Tinha igreja um tempo atrás, né, que era meio militarismo, assim, sabe? Tudo num padrão. Os homens, tudo num padrão só. E as irmãs, tudo num padrão só. E eles gritavam, a igreja mais santa do Brasil. E caiu no abismo, virou a mais pervertida de todas. Que não é por aí que você vê. Eles são religiosos. Eles são espertos. Eles são da descendência de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas babéis, suas cidades, seus domínios, e todo o tempo invocando a Deus. E odeiam a semente verdadeira e farão todo o possível, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Mas eles são necessitados. Que tem a ver a palha com trigo? Se não há palha, então não há trigo. Porém, no fim, o que sucede com a palha é queimada com fogo inextinguível. E o trigo é juntado em seu celeiro, é onde ele está. Então, parece que também está errado, né? Produzir os gêmeos, mas o gêmeo, o outro, é palha. Porque se não tem a palha, não tem grão de trigo. Se não tem o diabo, onde está o filho de Deus? Então, esse é o processo de Deus. Aleluia. Mas nós estamos tendo conhecimento para sabermos o que é e o que não é. Porque a Bíblia diz que nós discernimos tudo e por ninguém somos discernidos. Então, também na mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, 72, ele diz, onde quer que haja um reavivamento, isso sempre produz gêmeo. Essa é uma observação rude, porém verdadeira. Quando houve o nascimento proveniente de Isaac e Rebeca, isso produziu gêmeos. Quando houve um nascimento proveniente de Isaac e Rebeca, isso produziu gêmeos. Quando o mundo foi criado, isso produziu gêmeos, duas árvores. Duas árvores. E quando Caim e Abel nasceram, isso produziu dois. Quando Ismael e Isaac nasceram, isso produziu dois. Quando Isaú e Jacó nasceram, isso produziu dois. Um deles natural, um deles que era da terra, e outro era sobrenatural. Um olhava para o natural, para as coisas aqui, intelectual, olhava só o que se enxerga, né? E o outro era sobrenatural. Aleluia. Um olhava para o natural, intelectual, e outro caminhava pelo Espírito, andava pela palavra. Isso tem sido sempre dessa maneira. Um verdadeiro eleito, ele não é bem natural. Ele é considerado um meio louquinho, né? Porque ele é sobrenatural. Ele faz as coisas mover, ele cria atmosferas. Ele faz um monte de coisa que só um louco faz. Aleluia. A Bíblia diz que a loucura para os que perecem. Você é sobrenatural, porque você tem o Espírito sobrenatural, a palavra sobrenatural, está escrito, é sobrenatural. Aleluia, louvado seja Deus. Em perguntas e respostas, ainda ele diz assim, de 64, 30 de agosto, 320, ele diz, observe agora isso, a raça humana estava tão forte. Agora, se você observar, sempre tem sido gêmeos. Louve Caim e Abel, era um gêmeo, Isaú e Jacó era um gêmeo, Jesus e Judas saíram da mesma tribo e da mesma igreja. E o mesmo Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo e o anticristo. É para ser gêmeos, tão parecidos que enganaria, se possível, o próprio eleito. Percebeu isso? Irmão, uma vez eu preguei aqui, eu penso que vou ter que pregar isso de novo, né? Aleluia. O Espírito anticristo, ele é idêntico ao Espírito Santo. Ele se move identicamente. A diferença entre o Espírito do anticristo e o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus te leva para a palavra, e o do anticristo para a interpretação da palavra. E ambos são ungidos. E chegam a suar de tão ungido que são, um interpretando e o outro te conduzindo para a única verdade verdadeira. Aleluia. Porque o Espírito Santo veio para nos convencer da... Do quê? Do quê? Nos convencer do quê? Do erro? Não. não, nos convencer da verdade. Ele vem, você está ouvindo a palavra aqui, é para te convencer do erro ou da verdade? Da verdade, mas mostrando o erro. Então, nos últimos dias, esses são os que vão produzir gêmeos em doutrinas. Doutrinas muito parecidas com a verdade, porém há somente uma doutrina original. Há somente um tipo de pessoas que têm a fé original. Aleluia. Então, eu vou tocar algo aqui. É uma das coisas. Eu já falei isso aqui, mas eu vou trazer um pouco mais para os irmãos da igreja, logicamente, né? Não é para o pecador, não é para a pessoa que não tem entendimento disso aí, mas para vocês que têm entendimento, né? Então, temos visto nesse último tempo a doutrina, né, do casamento e divórcio se tornou uma miscelânea, uma misturança, né? Aleluia, uma confusão. Eu vou em cada lugar que eu vou, eles têm um parecer diferente do casamento e divórcio. Eu disse, mas para que eles fazem com a palavra? O que eles fazem com o que o Espírito Santo disse pelo seu profeta? Se cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu parecer. Aqui nós temos o mestre fulano, ele disse que é assim. No outro, o mestre fulano disse assado. O mestre fulano disse assim, mas tantos mestres sem o Espírito Santo? Porque se é o Espírito Santo, ele ia dizer para todos os mestres a mesma coisa. E nós sabemos as escrituras que qualquer pessoa que está em adultério, os adúlteros, eles são lançados no lago de fogo, eles estão sob condenação, eles vão ir para o lago de fogo, vão ser condenados, né? Junto com os demônios, porque a doutrina do adultério e da prostituição veio dos demônios. Veja, isso é uma doutrina do diabo, ensinando a você a prostituir e adulterar. Foi o que Eva disse, é agradável. O adultério deve ser muito agradável. Oh, houve um silêncio agora aqui. Vocês estão aí ainda? É duro isso, irmão. E o diabo sempre quer te ensinar isso, não? Sim ou não? Ele sempre quer te ensinar como se adultera. Sim ou não? Ou vocês não querem admitir que o diabo fala sempre? Fala ou não fala? Tu abre o jornal e diz, olha ali, ó, olha lá o cartaz, olha na TV, olha na internet. Veja o que Eva disse. O que Eva disse aqui? Ela diz assim, que ela viu que era agradável e desejável aquela coisa. Se não fosse agradável e desejável, não vendiam revista pornô, não ia ter nada na TV, não ia ter nada na internet, ninguém ia cair em adultério porque não é agradável, é ardido. Essa é a doutrina do demônio, irmão. E milhões seguem essa doutrina. Sim ou não? Uau! É duro isso, né, irmão? Mas é verdade, irmão. Eu sei que você não quer admitir, mas todo dia o diabo, se não todo dia, uma vez por semana, então. Uma vez por mês ele vem dizer, querer te ensinar a doutrina do adultério. Sim ou não? Sim, é verdade, irmão. Não adianta você dizer, não é assim. Ele prega incansavelmente, incansavelmente. Aleluia. Ele pregou para Eva isso. E estamos aí, produziu a morte. Isso produz morte. Essa foi a primeira pregação do diabo para Eva. Aleluia. Agora a minha pergunta é, quando é que existe um casamento? Ou quando Deus aceita aquilo como um casamento? Em perguntas e respostas, também 313, uma pergunta. Irmão Branham, O que é o significado de uma anulação? As pessoas estão livres para se casar? Ou isso é só outra palavra para divórcio? Eu gostaria de um pouco de informação sobre isso. Ele responde, seguramente, eles estão casados, contanto que eles façam aquele voto, eles estão casados. Quando fez o voto, minha querida, eu quero me aceitar como teu marido? Sim. Tu me aceita como esposa? Sim. Você está na igreja. E lá nas palavrinhas de amor, eu faço um voto de ficar para sempre contigo, eu te amo. Ah, eu também faço, te amo. Estão casados. Vamos ler. Exatamente como um menino ou uma menina promete para uma menina a se casar sob boa fé, que às vezes tem má fé, né? Se casar por boa fé, ele está comprometido com aquela menina, com aquela moça. Ele está da mesma maneira como se tivesse casado com ela. A única coisa que a lei faz é dar-lhe conta de direitos para viverem juntos, para evitar ser marido e mulher consensuais, quer dizer, ajuntados, né, como nós chamamos. Mas quando um homem fala para uma mulher, eu, querida, me casarei contigo, eu te aceitarei para ser minha esposa, e você aceita, ele está casado. Seu voto é sagrado, isso é o que te casa de qualquer maneira. Não há nenhum pastor que te pode casar, nenhum magistrado te pode casar, nem qualquer outra coisa pode te casar, é o teu próprio voto a Deus. E para esse homem, quando você promete, você está casado. Veja o voto. Aleluia. O pastor, logicamente, oficializará aquilo quando se trata de pessoas cristãs, né, perante Deus. Ele vai estar oficializando um casamento já feito pelo voto. Veja que quando José e Maria, eles não estavam casados, mas já tinham feito voto de marido e mulher. E quando ele viu a mulher, a mocinha, né, que ele ia casar, apareceu com uma barriga meio estranha, não fui eu. E ele quis sair fora. O que, que o anjo disse? Não deixe a tua mulher. Não, mas ela não é minha mulher, eu nem casei com ela, ela é minha, nem noivo, não sei. É tua mulher, tua esposa. Não deixe ela, é tua esposa. O que está nela é do Espírito Santo, ninguém fez nada. Já eram casados aos olhos de Deus, não tinham formalizado aquilo legalmente, nem na igreja, publicamente, para não sair, né, um pecado, uma coisa suja, né? Mas para os olhos de Deus já havia feito um voto. E se o seu voto é feito de boa fé, porque temos falsos votos, irmão, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque aí entra aquela coisa, cada caso é um caso, existe o falso voto. A mentira enristida nisso, a mentira que está nisso. Nós vamos ver logo isso. Então veja, na mensagem de companheirismo, você não pode se casar sem um acordo. Você não pode ter uma esposa sem alguma classe de acordo. E aquele acordo está baseado em seu voto. Então, não fiz votos, mas o que, que tu fez? Um acordo. Vê a mesma coisa. Está casado igual. Só fizemos um acordo. Mas o teu acordo é baseado em um voto. O acordo é um voto. Veja bem, continuando aqui. E essa pequena senhora, se você prometeu se casar com aquele moço ou menino, você está obrigado a fazê-lo. E se você se casar com outro depois daquela obrigação, veja bem, agora, em diante de qualquer coisa, você está vivendo em adultério. Uau, jovens. Viu, jovens? Não dê voto antes de saber se aquilo é de Deus, se é a direção de Deus. Porque se você dá o voto, faz o voto, eu faço um voto contigo e nós vamos fazer um acordo aqui, somos marido e mulher, vamos se casar. Amém. Aí mais tarde não dá certo. Aí não deu certo. Aí trocam e casam com outros. A não ser que haja um voto falso. Estão vivendo adultério. Não importa se a lei diz que não, a igreja diz não, eles casaram direitinho, bonitinho, ela veio de sainha branca, virgem. Mas fez um voto? Fez, está em adultério. Aos olhos de Deus. Aí é onde que vai ter muita gente, mas Senhor, eu casei virgem pura, e o rapaz também era um virgem. Então é adultério. Uau! Que decepção! Não dê votos. Não faça votos, melhor dizendo. Nesse sentido, jovens, sem você saber, estar consciente que realmente isso é de Deus. Que você vai pagar caro. Parece uma coisa tão simples. Que jogou a raça humana nessa situação. Por um ato só. Hoje uma coisa dessa ele lança no abismo, no inferno. Se você está fazendo consciente isso. Então veja, ele continua, não façam vocês seus votos com qualquer pessoa, a menos que você pretenda cumprir aquilo. Lembre-se, há a Bíblia para isso. José prometeu se casar com Maria e Deus disse que isso era. Leia as leis do Velho Testamento com respeito a isso. Vem a lei do Velho Testamento. Você prometeu se casar com uma mulher, e se você casava com outra, você estava cometendo adultério e era jogado fora do acampamento, fora da cidade, né, fora da igreja, fora da comunhão. Sim, senhor. Você tem que cumprir seus votos quando você prometer isso a uma mulher. E ela é um pequeno vaso sagrado, e isso é para trazer a vida de crianças novamente ao mundo. Então, quando você lhe promete a ela, você tem que se casar com ela. Uau! Estou mostrando o que diz as Escrituras. Por isso, esse negócio de namorar aqui, faz votinho ali, aí não deu certo, namora lá, dá outro voto lá, e outro, virou uma adúltera e um adúltero. Não, casamos direitinho na igreja, veio o pastor Henrique, botou as mãos, vamos para o inferno. Não vejo nenhum aleluia. Ah, está duro. Está pesado o aleluia. Graças a Deus pela palavra. Continuando. Mas agora só para dizer, eu, irmão Brandão, me casei e minha esposa é uma incrédula. Então ele casou antes de conhecer a palavra. Ele conheceu antes de conhecer a palavra. Minha esposa é uma incrédula. Porque um crente verdadeiro, só se ele é louco, maluco, casar com uma incrédula. Né? Está fora da órbita. Ele tem que ser mais incrédulo do que ela, ou ele. Né? Me casei com minha esposa e ela é uma incrédula, irmão, pastor. Ai, como é incrédula, me incomoda isso e aquilo. Mas, olha a pergunta dele. Mas aqui, irmão, há uma irmã abençoada, ungida, tá? Cheio do Espírito Santo, com quem eu posso me casar, irmão Brando. Uma irmã que é uma beleza. Não é que nem aquela minha velha lá, minha caca. Eu vou me separar dessa aqui, que é uma baita de uma incrédula, e vou me casar com aquela santa, convertida. Oh, olha só o meu Brando dizendo, não, de jeito nenhum. Seu voto é até que a morte você pare. E não há nada mais no mundo que lhe permitirá casar, e nem na Bíblia, até que seu companheiro esteja morto. Você pode até se separar, mas não casar. Isso é certo, a única base, não há nenhum recasamento em nenhuma parte, exceto com companheiro morto, ou na questão do falso voto, que está em Mateus 19, 9. Diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e aqui tem um problema, as Bíblias, tem Bíblia ali que está escrito prostituição, outras adultério, outras, tem outros nomes ali, né? Todos estão errados. A interpretação não original, trazendo a palavra original, ali é por causa da fornicação. Então, de que qualquer repudiar a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, que ela teve atos sexuais antes do casamento e não contou nada para o marido. Então, não sendo por esta causa, e se casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Então, veja que largou uma mulher para casar com outra, pode ser Virgem de Santa Maria, está em adultério. Porque ele já era casado. A não ser em casos de fornicação. Quando não foi confessado. Veja o que ele diz. Vocês ainda estão aí, irmão? Estão entendendo o que eu estou falando? Não é para condenar ninguém, irmão. Para você entender e saber como é o plano de Deus. Se você nunca ouviu, agora tu está ouvindo. Irmão Billy, qual a diferença entre fornicações e adultério, Mateus 19, 9? Jesus disse em Mateus 19, 9, qualquer que repudiar sua mulher, a menos que seja por causa de fornicação, e casar com outra, adultera. A diferença entre fornicação e adultério, essa palavra podia se aplicar de uma maneira ou de outra, né? Ele disse, uma mulher solteira não pode cometer adultério, ela comete fornicação, né? Aleluia, porque ela não tem esposo, então isso é uma imundice. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes que se casem. E se é que ela fez isso, né? Se ela ocultou, seu esposo descobre isso mais tarde, ou depois do casamento, ele tem o direito de deixá-la porque ela fez um voto falso. Veja bem. Seja, pois, conhecido de vós que se algum casal tem se unido de outra maneira, que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Então, o que diz a palavra de Deus? Se a moça cometeu fornicação, ela tem que confessar. Se ela confessar, ela aceitar, ele nunca mais pode reclamar também. Agora, se ela fez um falso, não, eu sou pura. Depois ele vê que não era. Ou ela me mentiu. É um falso falso. Então, aquilo não tem validade. Deus mesmo não aceita aquilo. Ele tem, sim, o direito de repudiá-la. E casar de novo, logicamente. Então, a fornicação é quando uma moça não vive uma vida limpa. Uma mulher veio algum tempo e ela disse, eu tenho confessado tudo isso. Ela estava nervosa, ela teve um choque nervoso e disse, tenho confessado tudo isso a Deus. Porque ela tinha cometido adultério e feito isso. Porém, você tem que confessar isso ao seu marido, responde ele. Não foi contra Deus que você cometeu adultério, foi contra o seu marido. Isso é correto. Então, se um homem se casa com uma mulher que não haja vivido o limpamento antes de haver casado com ele, então ela vem a ele depois de haver vivido com ele algum tempo, diz, amorzinho, quero te contar uma coisinha, eu saí com outro homem, nunca te disse isso. Jesus disse que ele tem o direito de rejeitá-la e casar-se com outra, porque eles não estavam casados no princípio, porque ela lhe disse uma mentira, mentiu para ele. Então veja, essas são as prerrogativas, eu estou até bastante resumindo bastante, mas eu vou entrar mais aqui num outro assunto. Vocês me suportam mais um pouquinho, irmão? Eu estou quase na metade. Ah, vi uma cara aqui, o almoço vai queimar. É hoje que o pastor vai me deixar fazendo jejum, né? Aleluia. Isso aqui foi tirado, irmão. Existe um livro, não tem em português, temos em inglês, temos em espanhol, que se chama Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja. Eu tenho esses livros, são dois livros grandes, onde está todo o conteúdo de como conduzir uma igreja. Conduzir como? Conduzir em relação a doutrinas. Né? Então, essas perguntas e essas respostas eu tirei diretamente de Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja. Lá de 62. Diz assim, mas se o descrente se aparta, aparta-se porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15, agora a pergunta que eles fizeram, irmão Brana, isso significa que uma irmã ou um irmão está livre para casar-se de novo, né, quando eles se apartam? Ele diz, não. Se você não capta, vê, você não capta a sua pergunta ali, o que ele está dizendo? Eles não são livres. Vê, isso faria uma contradição nas escrituras. E as escrituras não se contradizem a elas mesmas definitivamente, não há contradição. Agora deixe-me, como posso fazer a escritura? Dizer algo que você deseja que isso seja dito, né? Agora, para ajustar os seus pensamentos, porém, você tem que tomar o pensamento do que eles estão falando. Como se eu estivesse falando com o irmão Neville, você me ouvisse dizer a palavra borda. Então, você sairia e diria, você sabe o que ele está dizendo? Nós o abordamos hoje à noite. Vê? Não. Há um outro sujeito, isso está errado. Isso diz, ele tá explicando aqui sobre, vocês podem anotar, depois ler em casa, em 1 Coríntios 7, 15, né? Ele está falando aqui, eu vou cortar o assunto, porque ele está explicando o que diz ali. Ele diz, agora, algumas vezes eles dizem, a Bíblia se contradiz a si própria. Eu desejo encontrar isso. Ela não faz isso, não há contradição, eu não tenho. Eu tenho 32 anos... atrás do púlpito, olha aí, tá que nem eu. 32 anos atrás do púlpito. Você sabe que eu estou 32 anos atrás do púlpito? Quantos sabem? O resto não sabia? Eu já estou 32 anos atrás do púlpito. E ele também está aqui 32 anos atrás do púlpito falando desse assunto aqui. Uau! Mas ele morreu com 56 anos, né? Eu já tenho 57, já escapei dessa, né? Aleluia. Em 32 anos atrás do púlpito, eu nunca tenho visto uma contradição na palavra. Ela não se contradiz a si própria. Você que está contradizendo ela, vê? Não entende. O Espírito Santo é um revelador, o revelador da palavra, da forma... Dessa forma, não há contradição. Então, ele vai explicando tudo isso que você pode ler depois em Coríntios, e aí ele diz de novo, está o irmão ou a irmã no Senhor, está um irmão ou uma irmã no Senhor, podem casar ou casar-se novamente e estarem livres? Se eles deixam suas companhias para se casarem novamente, eles estão livres para casar-se novamente, se deixarem, o irmão se incomodou com a irmã e se separar. Ele diz, não. Não. Pode até se separar, mas não podem casar. Aleluia. Agora vamos tomar o verso 10 aqui do que Paulo está falando. Todavia os casados mando eu, não o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher, isso é mandamento do Senhor, vê? Mas os outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem uma mulher descrente. Agora, vigie o seu tema, Agora vigie o seu tema, vê? Você prossegue lendo antes disso, através do capítulo, você encontrará que eles pensavam, se nós casamos com uma mulher, eu tenho me casado e me torno um crente, e minha esposa não é uma crente, eu a repudiarei, vou deixar ela. Oh, não é isso. Você não pode fazer isso porque ela é descrente. Uau! Se algum irmão tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Aí está, não devido ao casamento, isso é devido à incredulidade. Não se case novamente, vê, permaneça com ela. Ah, irmã, era descrente, agora eu larguei. Era descrente, eu larguei. Não. Se alguma mulher tem marido descrente, tem alguma irmã aqui que tem marido descrente? Ah, temos uma, duas, graças a Deus, as outras não têm marido crente. Né? Isso é uma maravilha. Isso é um milagre. Só duas. Né? Bem, se a mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Não deixe seu marido. Porque o marido descrente é santificado pela mulher crente. E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente, aí muda a coisa. Mas se o descrente quiser se apartar, aparte-se. Veja, vou repetir. Agora, se o descrente, aquele que não é crente, não vou viver mais com você. Você tem se tornado uma crente, um crente. O homem diz à sua esposa, porque você tem sido salvo agora, tem saído do mundo, nós não podemos mais no baile, tomar uma cachaçinha, isso e aquilo, não podemos andar pelada na praia, isso, então eu vou te deixar. Tu não pode fazer nada acerca disso. Que ele se aparta. O descrente se aparta, não o crente. O crente não se aparta. Mas, irmão, aquela minha mulher é uma bruxa. Fique com ela, irmão. E ela não te larga de jeito nenhum. Não é tu que tem que largá-la. Agora, se ela te largar, sim, aí você pode estar livre. Para casar de novo? Está livre da bruxa. Aleluia. Aleluia. Uma mulher disse ao marido, não vou me misturar com aquele bando de santos roladores da mensagem e outra coisa mais, né? Tá? E ele se aparta, deixa-o partir, deixa ela partir. Um irmão, uma irmã não estão sob servidão em tal caso. Porque eu estou falando isso aqui, irmão, porque eu conheço doutrinas. Irmão, tua esposa é descrente, largue ela, casa de novo. Mas em qual lugar vocês acham isso? Que eu não consigo. Já estou careca de procurar e não acho. Talvez eu seja cego mesmo, não enxergo. Eles enxergam. Eu enxergo o contrário. Aleluia, você não tem que ficar agarrado nele. Se ele quer se apartar, se aparte. Se ela quiser se apartar. Mas aí não foi fora de você, né? Se eles estão desejando deixar-lhe por causa de Cristo, bem, então, que se apartem eles, então. Porém, não podem se casar novamente. Ambos não podem, irmão. Mesmo o incrédulo, ele se aparta. Eu vou largar essa mulher aí, virou crente, vou arrumar outra. Ele vai para o inferno. Ele ou ela não podem. Podem se separar. Eu tive um casal aqui que não se entendiam. Eram dois bicudos. Né? Não tinha jeito. Tu chegava lá, Deus o livre. Aí se separaram. Um morou na casinha da frente, outro na casinha dos fundos. E continuaram servindo a Cristo. Né? Isso não se entendiam, não conseguiam. Né? Mas não puderam casar. Ficaram assim até morrer, morreram os dois. Graças a Deus. Eu gosto, deve estar no céu junto, não sei. Espero que sim. Aleluia. Deus tem nos chamado para a paz. Agora, não que você possa casar novamente. Ele já tem estabelecido isso. Deus já tem estabelecido. Porém, você não tem que viver com um marido incrédulo. Ele quer te deixar, vai. Uma esposa incrédula, se ele não ter desejo, paciência. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas se ele deseja, se ele a tua vida, a vida do crente, né, da mulher ou do homem, que é crente, santifica a mulher. Então aquela incrédula, já pensou, uma incrédula santificada. Espragueja tudo, mas está santificada. Ou ele santificado por causa da mulher. Aleluia. Porém, agora somente, irmão Brana, eu estou casado e minha esposa é uma descrente. Veja, ele já veio para a igreja e aceitou a fé, ele já tinha uma mulher. E era descrente, ela não aceitou a fé. E aqui existe uma irmã que eu posso me casar, eu vou deixar a primeira e me casar com aquela. Oh, não, ele repete, não, definitivamente, seu voto até que a morte separe, e não há mais nada no mundo que lhe permita casar, nem na Bíblia, até que sua companhia seja morta. Agora, correto, o único fundamento, não existe definitivamente casar de novo em nenhum lugar, exceto a companhia morta, ou como falamos, do voto falso, e tem outro tipo de voto falso que eu não vou falar aqui, porque é mais difícil falar. Né? Então, esse reavivamento desse dia tem produzido problemas bem aí, porque pegaram a doutrina da serpente e introduziram na mensagem. Pode. Porque foi essa a primeira pregação do diabo. Eva adultera. Não tem problema adulterar. Não tem problema você casar comigo. Casa comigo, eu sou a serpente mais linda do mundo. Não sou que nem teu marido, que é um babalhacão, né? Eu vou te dar as revelações. Vou abrir teus olhos. Isso falando no espiritual é a mesma coisa, pastores. Tu está lá com aquele babacão, daquele alemão, vem aqui e adultera, eu vou te mostrar, abrir teus olhos espirituais. Isso que tem produzido. E eles introduzem essas doutrinas aqui de forma errada do que o mensageiro diz. Veja. Os que podem, dão carta de liberação, e podem, libera. Não deu certo, irmão, se separa e pegam pessoas ungidas, cheias do Espírito Santo. Como alguém diz assim, casou na igreja? Não. Ah, então não vale teu casamento. Pode largar a mulher e casar de novo. Mas onde você leu isso? Ah, irmão, você tem que ter revelação. Opa, não é o mesmo diabo lá do Éden que disse isso? Não, mas não, nenhum padre botou a mão, nenhum pastor, mas não é padre que casa, não é pastor que casa, quem é que casa? O voto. É, viu? Irmão, isso aí eu tenho que lhe dizer a verdade. Talvez seja a última vez que vocês vejam eu falando a verdade. Mas alguém tem que dizer a verdade, porque eu estou cansado de ver as pessoas mentir para pessoas e botando as pessoas para o inferno, irmão. São bodes guiando essas pessoas para o inferno, para a matança, como a Bíblia diz, dizendo que pode, que lá dá, isso assim, essa. E se um pecador lá está casado mal lá no mundo, irmão, e ele permanece junto, ele vai para o céu, não? Vai? Não vai. Nem se separando, nem andando junto. Ele tem que aceitar a salvação ainda. Agora estou falando aqui dos salvos. Os que entram na salvação, eles têm que saber como é que funciona a coisa. Senão eles vão ficar no mesmo artigo do pecador. Pior até, porque conhecem. Eu até nem vou falar isso. Conhece a verdade. E aí você deixa de andar nessa verdade e você entra em morte. Não interessa quão crente seja. Morreu. Separado eternamente de Deus. Então veja, poder para transformação. Já estou quase no fim, irmão. É mais um pouquinho. Vocês me suportam mais uns minutinhos, irmão? Vocês ainda estão felizes com... Depois do culto, vocês vão ainda me amar como pastor, irmão? Vou falar isso aqui, normalmente o pastor perde ponto na pesquisa do Ibope, né? Os pontos descem para baixo. Não vai ser mais eleito. Poder de transformação, 133. Então veja, quando Adão coabitou, ele deu à luz a gêmeos. Um deles era Satanás e um deles era de Adão, o qual era de Deus, Caim e Abel. Há sempre gêmeo, e essa é a razão. Não esqueçam disso, pequeno rebanho. Parece que somos grandes aqui, mas não, irmão. Se tu colocar nosso rebanho aqui em relação ao Brasil, nós somos um cisco, uma coisa, um pó de pequeno. Somos pequenos. Veja, não esqueça disso, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias, quando vai ser os últimos dias? Daqui uns 100 anos mais ou menos, não é? Agora, a igreja nos últimos dias vai ter gêmeos. Bonitões os dois. Tão parecido que enganará os escolhidos. Aí tu fica pensando que a igreja católica, que é protestante. Não, dentro da mensagem estão os dois gêmeos sentados. Aleluia. Né? Um com a palavra e outro sem. Esaú era um crente carnal. Aleluia. E tem o crente espiritual. Como eu sou crente espiritual, irmão? Ah, crente espiritual é assim, irmão. Eu vou ensinar vocês como é que é. Até anda sempre meio olhando para cima. É assim? Como é? Porque tem gente que é assim. Tem som tão espiritual que eles nem te cumprimentam. Santidade pura andando ali. Não dá a mão porque pode contaminar. Não. Crente espiritual, irmão, é o crente que vive a palavra. Que obedece a palavra, veja, olha aqui, ó, eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência. Obediência é o que? A sua palavra, purificando as suas almas na obediência. A obediência purifica a nossa alma. A carne grita, a alma se regozija. Então, o homem carnal, Esaú era um homem carnal, era o crente carnal. Ele não guardava a palavra, guardava partes ou coisas, o que ele achava que tinha que guardar. Aleluia. Ele pensava assim, contanto que eu vá na igreja, contanto que eu vou lá e tomo a ceia, está bem. Muitos pensam assim, irmão, que porque ele vem aqui 4 vezes por mês. Irmão, eu vou 4 vezes por mês na igreja. Esaú vem aqui 8, 10 vezes por mês, vem até mais. Aleluia, igreja. Mas não vive a palavra, irmão. Não quer, quando se trata de se cumprir a palavra, não querem cumprir. Eu não gosto aquilo, não aquilo, aquilo, aquele outro, tá. E parece que às vezes está tudo errado, não, está tudo certo, está tudo, o relógio está fazendo tic-tac, está certinho. O eleito vai se identificar aí. Ele vai mostrar que ele foi eleito. Como o irmão Brana diz, o eleito, ele foi predestinado a ver as coisas e viver aquelas coisas ali. Qual coisa, irmão? A palavra original, tomando o que está escrito. Aleluia, você sabe, irmão, eu vou dizer por experiência própria. Parece incrível isso. Eu vi igrejas, ministérios, pastores, uma igreja com 200, 300, 400 membros. Aleluia. E rejeitaram a ajuda de Deus na parte espiritual. E essas igrejas caíram em desgraça. Entrou pecado. Derrubou a igreja. Igreja que tinha 200, hoje tem 5, 6. Tinha 500, hoje tem meia dúzia. se espalharam as ovelhas todos, porque rejeitaram a ajuda de Deus. E quando rejeitaram a ajuda de que Deus enviou, entra a morte. Eu vi muitos pregar agora, recentemente, vejo sempre pregando, dizem assim: nós não precisamos de ninguém do exterior. Mombrana disse: vocês rejeitar a ajuda de Deus que vem do exterior, essa igreja acaba. Eu vi com meus olhos várias igrejas que desapareceram do mapa, sumiu, não existe mais. Não precisamos, temos brasileiros. Mas não é questão de brasileiro, é questão se Deus envia um. Tem que mais é que aceitar. Não, eu não quero, irmão, eu quero o nacional. O produto nacional é mais barato. Eu quero o produto de Deus. E, irmão, quando eles a rejeitam, eu vou falar isso porque eu acho que isso é digno, né? Eu tive numa reunião ministerial muitos anos atrás, quando o ministério quíntuplo, quando o nosso irmão pastor Gabriel Villa-Lobos foi rejeitado, ele foi expulso pelos pastores: saia daqui, vai embora, não bota mais os pés no Brasil. O único que ficou: não, pastor, eu preciso de ti, eu sei que não é questão de ti, eu sei o que está em ti, eu preciso. O único. Aí ele disse: eu não vou vir mais, pastor Luzinho. Não, mas por amor a Deus, por amor a mim e a minha igrejinha, lá vem. Por isso, por 15 anos ou mais, ele tem vindo aqui. E essa igreja, Deus tem permitido que ela ficasse em pé, porque ele é um dom, irmão. Não é o homem que está, claro, como homem também, mas o que está nesse homem. E se ele mandasse um chinês, japonês, lá o que fosse, fosse de Deus, porque eu recebi muitos irmãos que se diziam ser, e depois os seus atos mostraram que não era porcaria nenhuma. E teve um que destruiu a minha filha, que hoje está toda perturbada, e ele que destruiu. Quando ela estava encaminhada para o seu casamento, já tinha o seu jovem e tudo, ele veio com aquele monte de revelação, e eu achava que ele era de Deus. E era do demônio. Aí eu disse: Senhor, eu vou parar de receber, a não ser que eu saiba exatamente quem é quem. E o único que eu pude ver, e nunca me deu problema, nunca fez nada a não ser edificação, foi o pastor Gabriel, e junto com aqueles que ele vem, às vezes, também, que são cooperadores também do mesmo ministério, têm seus dons também. Eu sempre recebi, vocês têm sido beneficiados. Essa igreja tem estado em pé, irmão. Às vezes eu choro de ver, irmão, igrejas inteiras dilaceradas, acabou com essa igreja, porque a morte entrou. Quando rejeitam o que Deus enviou, morrem. Rejeita o Filho de Deus, morrem. Rejeita a palavra original, que vem, porque Deus tem que trabalhar de alguma maneira. E qual é a maneira? Ele tem um quíntuplo, ele tem alguém. Tem mais do que um. Mas aquele que ele enviou, a nós é que temos que receber. E aí eu vi essa ajuda chegar em outras igrejas, eles faziam cara de nojo, saiu porta fora. Hoje essas igrejas mortas e não tem o que fazer, não tem como ajudar, não tem o que fazer, morreram. Acabou. Isso é uma coisa muito séria. Não morreu, morreu na hora que rejeitaram, só que se revelou bem mais adiante, mas aconteceu. Então, aceitamos tudo que Deus envia a nós. Amém. Ele sempre vai enviar coisas que nos edificam, vai enviar coisas reais, verdadeiras. Aleluia, louvado seja Deus. Então, se alguém come algo fora da palavra, produz morte. Aí essas pessoas criaram dogmas, isso e aquilo, aquilo virou uma mixórdia de morte em tudo que é lugar, né? Aleluia. Tomaram algo fora da palavra, produz morte. Adão e Eva, quando tomaram algo fora do que Deus disse, produziu a morte, e nós estamos sofrendo por causa disso. Aleluia. Eles comeram e aceitaram o adultério. produz morte, irmão. Que Deus, irmãos, possa ajudar essa igreja. Nós colocamos em pé, irmão. Aleluias. Aleluia, Jesus. Nós não queremos morte, nós queremos vida, irmão. As palavras que eu vos disse são vida. Jesus disse, são vida. Essa palavra que você está ouvindo aqui é vida. Se você permanecer por essa palavra, você tem vida, é vida eterna. Alguém disse, mas irmão, aí eu vou perder, irmão. Se eu ficar guardando essa palavra, eu não vou poder fazer algumas coisas, hein? Aquele que perder a sua vida, achará. Não, eu vou aproveitar, irmão, vai perder a sua vida. Aleluia. Nós estamos dispostos a perder qualquer coisa por essa palavra, porque ganharemos. Aleluia. Louvado seja Deus. Oramos a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Estamos tão gratos a Ti, porque Tu tens nos trazido essas coisas para que os nossos olhos sejam abertos. Aleluia. Porque cremos, Senhor, que somos eleitos, predestinados para a obediência e para a vida eterna. Eu creio que aqui é um grupo para a vida eterna, Senhor. Talvez muitos erraram, muitos falharam, sem saberem que estavam errando. Então a misericórdia vai lhes alcançada, vai ser lhe alcançada. Aleluia, mas que de hoje em diante eles possam tomar essa decisão de não errar mais. Aleluia. Ó Deus, isso é a tua misericórdia, querendo que ninguém se perca. Ajuda cada família, cada vida, porque nós estamos às portas daquele grande dia que pode ocorrer ainda esse ano, e não queremos perder por causa dessas coisas. Já sofremos por causa da incredulidade dos nossos pais lá no jardim. Queremos agora aceitar, através de Cristo, a palavra que nos conduz diretamente para a glória. Estenda agora as tuas mãos sobre os teus filhos, que eles possam ser renovados, agraciados, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Oramos, irmãos, pelos pedidos de oração. Há alguma pessoa aqui que precise de Cristo, precisa se reconciliar com Deus? Aleluia, eu chamo você para vir se reconciliar com Deus. Vem até a frente como um gesto de fé. Eu quero me reconciliar com Deus, eu quero misericórdia, eu quero daqui para a frente caminhar o caminho da vida. Venha para a frente. Alguma pessoa que não aceitou ainda Cristo e deseja recebê-lo nessa manhã, eu convido você a vir. Enquanto há uma porta aberta, irmãos, você não sabe o que te espera hoje, nem o que te espera amanhã, nem semana que vem, você não sabe. Mas se você está em Cristo, isto é a diferença. A diferença está em você estar em Cristo Jesus. Pode passar, você está nessa situação. Eu preciso de Jesus, irmão. Eu preciso, aleluia, da misericórdia de Deus. Eu preciso, aleluia, que o sangue de Jesus Cristo me alcance novamente.